Esta semana nós tivemos o caso de uma bebê de 10 meses que foi picada por escorpião. Ela foi resgatada pelo SAMU aéreo, trazida aqui para o Hospital Universitário de Maringá. Essa bebê é de Jussara, uma cidade na região ali de Cianorte, uma região endêmica com vários casos, né, de ataques de escorpiões, e por isso a cidade tinha o soro escorpiônico, ela recebeu o soro escorpiônico, aí veio trazida aqui para o hospital para ficar em observação, para ser acompanhada pelos especialistas, né? E toda vez que tem um ataque de escorpião, um acidente com escorpião, a gente se questiona, né? Por que esses animais se tornaram tão comuns nas cidades? Como evitar acidentes com escorpiões? E sobre esse assunto, nós conversamos com o gerente de zoonoses da Secretaria de Saúde de Maringá, Eduardo Alcântara. Ele nos explicou que os escorpiões, sim, se tornaram um problema de saúde pública. Vamos ouvir.
Assim, a gente percebe que isso é uma ocorrência em todo o território nacional, né? Devido ao aumento das temperaturas, muitos municípios que antes não tinham a presença do escorpião, hoje têm. Ele consegue se propagar de diversas formas, né? Inclusive em veículos de transporte, de cargas, né? Mudanças. E uma vez que ele se aloja em determinado local, ele se perpetua no ambiente, né? Existem vários motivos para que seja muito difícil fazer o controle do escorpião, né? Muitas vezes, mesmo o controle químico não consegue atingir o local onde ele está abrigado, né? Ele tem aspectos biológicos, como a reprodução por partenogênese, né? O comportamento de canibalismo do escorpião, tudo isso favorece a presença dele no escorpião e dificulta os métodos de controle.
E por que a gente tem visto tantos escorpiões nas cidades, em especial aqui em Maringá, então falando sobre Maringá? E há alguma região de Maringá em que eles aparecem com mais frequência ou os casos estão bem espalhados?
Hoje é possível encontrar o escorpião em qualquer bairro da cidade, né? Porque ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. A preferência do escorpião amarelo é ficar alojado nas estruturas de alvenaria, né? Principalmente em imóveis que têm calçadas rachadas, paredes rachadas ou não rebocadas, né? E também a instalação hidráulica ou de esgoto das residências, né? E da própria rede pública, por exemplo, de captação da água da chuva, pode servir de abrigo para eles, né? Ele procura um local onde tem alimento para ele abundante. Ele gosta de se alimentar de baratas na área urbana, por exemplo, que é um inseto que é abundante na área urbana, né? Também pode se alimentar de cupins, né? A gente tem, às vezes, situações em que tem cupim em casa, numa árvore, né, na frente de casa, podem servir também de alimento para ele, além de outros insetos, né? E quando não tem isso, é um aspecto importante. Se a gente conseguisse eliminar as baratas do nosso convívio, por exemplo, será que os escorpiões acabariam? Não, porque o escorpião, ele faz canibalismo, ele se alimenta de outros escorpiões presentes no ambiente e acaba achando uma situação de equilíbrio ali da colônia dele. Inclusive, o escorpião amarelo, muitas vezes, ele é responsabilizado por reduzir a ocorrência de determinadas espécies, de outras espécies de escorpião, porque ele se alimenta também do escorpião preto, por exemplo, né? A gente tem uma cidade cheia de áreas verdes, bosques, e nessas áreas de bosque, áreas verdes, a gente pode encontrar o escorpião preto. É comum. Ele é adaptado ao ambiente mais de mata, né? Só que ele não é um problema de saúde pública. O escorpião preto, ele está lá na natureza, no ambiente dele. Esporadicamente pode ter um acidente, levar uma picada, é bastante dolorosa, mas não está associada a reações graves, igual acontece com o escorpião amarelo, né? O problema do escorpião amarelo, que é o tipo de veneno que ele tem, pode causar reações mais graves, principalmente nas crianças, porque a quantidade de veneno que ele inocula é a mesma no adulto ou na criança. Então, proporcionalmente, os efeitos são maiores nas crianças.
E os idosos também?
Os idosos geralmente podem ter casos mais graves em decorrência de comorbidades, né? Então, outras doenças podem acabar comprometendo, né, o tratamento, né? Às vezes um diabetes, uma pressão alta, né? Outras doenças poderiam, né, ter aspectos que vão piorar os sintomas, né? Mas, basicamente, o tratamento do acidente com o escorpião é um tratamento sintomático, né, que deve ser feito por profissionais de saúde, né, só o médico pode avaliar o paciente e saber o que ele precisa. E ele vai fazer o controle dos sintomas até o momento em que seja necessária a aplicação do soro. Isso é um outro mito que a gente geralmente costuma achar, que todo caso de picada de escorpião vai precisar do soro, que não é verdade. É só 1% dos acidentes que acabam sendo necessárias a utilização do soro, né? Em geral, o soro também pode causar reações graves. Por isso que é recomendado, quando o paciente recebe o soro, geralmente é em regime de terapia intensiva, né? Por isso que os casos, né, mesmo que estejam evoluindo, né, de uma forma negativa, precisam do soro, ele vai ser feito na UTI, né?
Então, sempre geralmente, é necessário o soro.
Quando a gente tem uma picada de escorpião em criança, ela é encaminhada para a UTI pediátrica, que é a nossa referência ao HU.
Nós tivemos o caso, né, ontem, de uma criança em Jussara, né, esse caso, esta semana, de uma criança em Jussara, um bebê de 10 meses, que foi picado por um escorpião amarelo. Essa criança recebeu o soro antiescorpiônico, mas mesmo assim precisou vir para o hospital, né?
Isso, geralmente o soro, ele é aplicado em observação, né? Observação. E os municípios, eles podem solicitar ao Centro de Controle de Intoxicações, né, informações para o tratamento desses pacientes. Qualquer profissional de saúde pode solicitar ao Centro de Controle de Intoxicações, o CCI, que fica localizado no Hospital Universitário, informações sobre o tratamento e para receber o soro. Em algumas situações, o soro é descentralizado para os municípios, mas não é sempre. Então, geralmente, o paciente é deslocado para cá para receber também.
E o que fazer para se prevenir dos ataques, dos acidentes com escorpiões?
Então, esse é um aspecto importante, porque, assim, nós já realizamos, durante muito tempo em Maringá, um trabalho de busca ativa, em imóveis públicos, imóveis privados, sempre que solicitado, em alguns bairros que nos solicitaram apoio, porque encontravam também o escorpião com alguma frequência. Então, assim, não tem uma correlação entre o acidente e as reclamações, por exemplo. Nem sempre o bairro que tem mais acidente é o bairro que tem mais reclamação. Em muitos momentos, eu fui até esses bairros, me reuni com os moradores daquela rua para poder explicar o contexto do controle do escorpião, né? Porque a gente não vai conseguir exterminá-los. A gente vai ter que entender que, talvez em algumas regiões, a gente vai ter o convívio dele e evitar a presença dele na nossa casa. Então, isso que eu ia falar. O mais importante seria evitar os acidentes. Como é que eu evito o acidente? Não deixando abrigo para ele na minha casa. Então, o nosso trabalho hoje da gerência de zoonoses é atender todos os pedidos que nós recebemos pela ouvidoria e orientar como eliminar os abrigos para o escorpião em casa. Quais são eles? Geralmente, a caixa de gordura, se ela não está vedada, ela permite a entrada e saída de insetos, como as baratas, os escorpiões também podem sair. Ralos têm que estar fechados, né, ou com telas, principalmente os ralos da área externa, que podem ter comunicação lá com o meio fio da rua, né? E nos lugares onde eu sempre encontro escorpião, né, se tem uma ocorrência maior, afastar o sofá da parede, né, afastar a cama da parede, não deixar o lençol encostar no chão, tomar alguns cuidados para evitar os acidentes, né? Esse é o mais importante hoje, evitar o acidente.
E agora, então, você já explicou, né? Dá uma reforçada aqui. Então, o que a gente tem que fazer se a gente tiver um acidente com escorpião?
Tá, a primeira coisa é procurar o atendimento médico. As nossas unidades de saúde estão preparadas para receber, né, todos os pacientes. Mas a recomendação é, no caso das crianças, procurar o pronto atendimento mais próximo, que são as UPAs, né? Ou pronto atendimento dos serviços privados de saúde. Esse é o principal. Idosos também têm que ter preferência, né, de procurar os prontos atendimentos. Quanto mais rápido a gente atender o paciente, melhor vai ser a evolução, né? Então, esse é o principal ponto. Se encontrou escorpião em casa, também tomar cuidado. Às vezes, na tentativa de capturar ele, pode se acidentar. Então, tira uma foto. Depois pode matar o escorpião, se for o caso. Mas tira uma foto para que os agentes de zoonose possam identificar as espécies, né? Também, se for picado, né, se sofreu um acidente, a foto pode ajudar o médico a identificar se é uma espécie, né, de escorpião que é mais importante, como o amarelo.
Precisa limpar a área onde houve a picada, fazer algum tipo de torniquete?
Ah, isso é importante também, porque existem alguns mitos, né? Então, o mais importante é procurar o atendimento médico, né? Todo outro tipo de procedimento é secundário. E a gente tem que evitar. A gente vê, às vezes, divulgações assim, que falam sobre passar gelo. Está errado, não pode passar gelo, né? Não pode fazer torniquete. Essas ações podem piorar o problema, tá? Então, o mais importante é procurar o atendimento médico. No máximo, lavar a área com água, né? com água, talvez um sabão neutro, no máximo, e procurar o atendimento médico o mais rápido possível.
Tem gente que passa veneno na casa para eliminar o escorpião. Isso é correto?
Olha, existem produtos autorizados, né, pela Anvisa, registrados para uso específico para o escorpião. Tá? Em algumas situações, depois de tomar todas as medidas ambientais que eu já comentei, como tela nos ralos, né, vedar caixa de gordura, etc., eliminar todos os abrigos, se ainda continuar aparecendo escorpião, pode ser aplicado veneno, mas eu recomendo que contrate uma empresa licenciada que vai fazer um trabalho completo na sua residência, orientando também em relação aos locais que servem de abrigo. Porque às vezes o veneno não vai chegar lá naquele lugar onde ele está escondido, dentro do buraco na parede, dentro do esgoto, ele não vai chegar. Até porque se eu aplicar o veneno no esgoto, eu posso causar um problema ambiental sério, né? Imagina as galerias de água de chuva do nosso município. Se eu aplicar o veneno lá, o veneno vai para o rio. Isso seria um desastre ambiental, né? Então, se for no esgoto, vai comprometer o tratamento do esgoto. Então, o veneno tem que ser utilizado para situações específicas e pode sim ser aplicado nas residências por empresas especializadas. A gente tem que tomar cuidado porque alguns venenos diferentes podem causar um efeito desalojante, né? No caso, o veneno de barata, por exemplo, ele não mata o escorpião, mas ele causa um efeito irritante, que faz ele sair do esconderijo dele e procurar outros lugares, e aí pode facilitar o acidente. Então, a gente recomenda, no caso do controle para baratas, utilizar a forma em gel ou iscas, né? Para que assim a barata come a isca e vai morrer lá na casa dela. E aí não tem aquele efeito de desalojar o escorpião.
Mais alguma consideração?
Olha, a gente falou bastante, né, sobre isso, mas é importante as pessoas entenderem que é improvável que a gente consiga eliminar o escorpião do nosso convívio, né? E depende só de cada um de nós cuidar do nosso domicílio para que não tenha locais que sirvam de abrigo. Porque o escorpião vai encontrar um local para ele se adaptar nas cidades. Isso é um fenômeno que ocorre no Brasil inteiro, né? A gente não tinha um tempo atrás isso aqui em Maringá, né? A ocorrência no norte do país é 10 vezes maior do que nós temos aqui. Então a gente tem que aprender, né, que são riscos que nós vamos ter que tentar minimizar. E para isso a gente depende muito das medidas que nós tomamos em casa.
Vocês ouviram o gerente de zoonoses da Secretaria de Saúde de Maringá, Eduardo Alcântara, falando então sobre os escorpiões, como se prevenir de ataques, de acidentes de escorpiões.